Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no último episódio a gente comentou sobre adesão plaquetária, lembra? Tinha até um nome difícil até, que é fator de von Willebrand, nomezinho feio do diacho, né? É um nomezinho meio difícil. Mas enfim, hoje eu quero falar com você sobre a ativação plaquetária. Tranquilo? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles pedidinhos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar ainda aqui no Spotify ou no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios. Lucas, mas é muito episódio, como você consegue? Eu não sei, mas por vocês eu movo céus e terras. Enfim, brincadeiras à parte, clica nesse botãozinho de seguir para você não perder nenhum episódio. Além disso, eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @conseguemeexplicar_, @conseguemeexplicar_. Beleza. Dito isso, a gente pode falar então de ativação plaquetária. Plaquetas ou, lembra? Plaquetas? Você conhece plaquetas? Ah, Lucas, eu conheço. Ela também tem outro nome: trombócitos. Beleza, só para ver se você estava relembrando. Plaquetas ou trombócitos. Falando um pouquinho então de ativação plaquetária, vai ser um pouquinho mais difícil do que adesão plaquetária, porque envolve muitas coisas, muitas palavrinhas que, como eu falei para vocês, a gente não tem o costume de ficar falando no dia a dia. Beleza, o primeiro sinal de ativação plaquetária vai ser sentido na membrana externa, onde os fatores que são capazes de promover essa ativação vão se ligar a receptores específicos. Lucas, como assim? Fatores capazes de promover esta ativação? Como assim? Pensa comigo, quando você toma um fármaco, você lembra que existem fármacos antagonistas e agonistas? Os agonistas promovem uma ativação e os antagonistas impedem uma ativação. É esse mesmo raciocínio. Então a gente pode falar o seguinte: então esse primeiro sinal dessa ativação plaquetária vai ser sentido na sua membrana externa, onde os fatores capazes de promover essa ativação, ou seja, os agonistas plaquetários, vão se ligar aos seus receptores específicos, aquele famoso mecanismo chave fechadura. Os agonistas plaquetários vão ser o ADP, que a gente conversou, a trombina, a epinefrina, o fator de ativação plaquetária, também conhecido popularmente como PAF, o tromboxano e o colágeno. Então você vai ter que pensar: os agonistas plaquetários são ADP, trombina, epinefrina, fator de ativação plaquetário, tromboxano e colágeno. São seis. Repete comigo: colágeno, tromboxano, o PAF, que é o fator de ativação plaquetário, a trombina e o ADP. Lucas, como é que eu vou. E a epinefrina, como é que eu vou decorar? Você já decora dois fáceis: trombina e tromboxano. Os dois T's, trombina e tromboxano, decorou dois. Você já lembrou da. Você vai e lembra de adesão. Ah, adesão falava de ADP. Então, ADP. Você já lembrou de três. Aí os outros você decora mesmo, que é a epinefrina, o PAF e o colágeno. Mas o colágeno até que é fácil, porque a gente vai ver que o colágeno vai ser muito importante. A gente tem que ter essa exposição do colágeno na matriz extracelular para a gente ver essa ligação. Então os agonistas plaquetários vão ser ADP, trombina, epinefrina, o PAF, o colágeno e o tromboxano. Tromboxano, ADP, trombina, epinefrina, fator de ativação plaquetário, o PAF e o colágeno. Certo. Uma vez que esses agonistas se ligam aos seus receptores específicos, que são receptores de membrana plasmática, a proteína G, que está dentro dessa célula, vai ativar uma enzima geradora de sinal, a fosfolipase C. A fosfolipase C, que se encontra lá no citosol, no citoplasma da plaqueta, ela vai hidrolisar o fosfolipídio da membrana plaquetária. Esse fosfolipídio recebe o nome de fosfatidilinositol 4 de fosfato. Calma, é um nome feio. Vamos chamar de PIP2. Então, a fosfolipase C, que está lá no citosol, vai hidrolisar o fosfolipídio de membrana plaquetária. Esse fosfolipídio é o fosfatidilinositol 4 de fosfato. O PIP2. PIP2. Gerando os seguintes mensageiros, que é o diaglicerol. Diacilglicerol, sempre falo esses nomes errados, que é os seguintes mensageiros: o diacilglicerol e o trifosfato de inositol, que é o DAG e o IP3. Então, pera, vamos repetir tudo de novo. Então, esses agonistas se ligou à membrana plasmática, e a proteína G vai ser ativada. A proteína G ativada libera uma enzima que é a fosfolipase C. A fosfolipase C, que está lá no citosol da plaqueta, vai hidrolisar uma molécula grande, uma molécula com nome grande, feio, chamado PIP2. O PIP2, quando ele é hidrolisado, ele vai gerar os segundos mensageiros, que são o diacilglicerol, que é o DAG, e o trifosfato de inositol, que é o IP3. Então, a hidrólise desse fosfolipídio, que é o PIP2, vai gerar dois mensageiros, diacilglicerol, DAG, e trifosfato de inositol, que é o IP3. O IP3, que é esse trifosfato de inositol, ele vai provocar o aumento do cálcio iônico intraplaquetário, ou seja, o aumento do cálcio que está dentro da plaqueta. Enquanto que o DAG, que é o diacilglicerol, vai ativar a proteína quinase C, que é a PKC, lembra? Essa PKC vai levar à fosforilação de diversos substratos, entre eles o P47 FOX. A gente pode ler desse jeito. Então, enquanto que o IP3 provoca o aumento de cálcio iônico intraplaquetário, ou seja, dentro da plaqueta, o DAG vai ativar a proteína C-quinase, que é o PKC, o que vai levar à fosforilação de diversos substratos, inclusive o P47-FOX, que contribui com a secreção plaquetária de substâncias contidas nos grânulos densos, a mudança de forma, a agregação plaquetária. Lucas, que loucura! Sim, o aumento desse cálcio dentro da célula vai gerar estímulo para a síntese de tromboxano A2. Então, o aumento de cálcio intracelular leva à produção de tromboxano A2. Beleza. Além disso, ele vai levar também a fosforilação da cadeia de miosina. Então, ele também vai produzir a fosforilação da cadeia de miosina. Então, o cálcio que aumentou dentro da plaqueta por conta do IP3 leva a duas coisas: ao aumento da síntese de tromboxano A2 e também a produção de a fosforilação da cadeia leve da miosina. A síntese de tromboxano A2 ocorre a partir de uma série de reações. O aumento do cálcio intraplaquetário vai estimular a fosfolipase A2, que vai hidrolisar os fosfolipídios da membrana, particularmente a fosfatidilcolina e a fosfatidiletalonamina. Opa, nome feio, hein? Vamos de novo. Então, beleza. O aumento do cálcio vai levar à síntese de tromboxana 2. Mas como isso ocorre? Beleza, aumentou cálcio, vai aumentar tromboxana 2. Esse tromboxana 2 ocorre por conta que o cálcio estimula a fosfolipase A2, que vai hidrolisar os fosfolipídios de membrana, particularmente 2. Foi aí que a gente parou. Que é a fosfatidilcolina. Essa foi de primeira, hein? E a fosfatidiletanolamina. Isso, agora foi. O que vai liberar o ácido araquidônico. Aquele tão conhecido ácido araquidônico que a gente conhece, que a gente vai utilizar os Zynes para impedir a inflamação e tudo mais. Essa parte você sabe. O ácido araquidônico, quando ele é liberado, ele vai ser substrato para algumas enzimas, que são o quê? As ciclooxigenases. COX-1, COX-2, peroxidase. Isso você conhece. Isso é show. Essas ciclooxigenases vão desencadear a síntese de prostaglandinas. A enzima tromboxano sintetase vai agir sobre as prostaglandinas, realizando a síntese de tromboxano A2. O tromboxano A2 vai agir como um potente agregador plaquetário, beleza? E vasoconstritor. Então, o tromboxano A2, ele é um potente agregador plaquetário. Lucas, eu tenho que saber como que forma o tromboxano A2? Não. Decora que o cálcio leva à produção de tromboxano A2. Lindo, beleza, show, belo. E o tromboxano A2, ele é lindo. Tromboxano A2, ele é lindo, ele é extraordinário, porque ele faz o quê? Ele é um potente agregador plaquetário e ele é um ótimo vasoconstritor. Certo? Tranquila? Beleza? Além disso, a gente tem que pensar o seguinte: a miosina, ao interagir com a actina, vai promover, por contração, a compressão dos constituintes do citosol plaquetário, inclusive os corpos densos e grânulos alfas que estão lá nas nossas plaquetas, e com isso vai levar a secreção de substâncias. A actina e a miosina também vai promover a mudança na forma das plaquetas, o que é muito importante para a gente fazer essa hemostasia. Após a ativação, as plaquetas vão secretar o conteúdo dos grânulos densos. Esses conteúdos são o ADP, o cálcio, o ATP, o tromboxano, serotonina, entre outros. E o ADP irá promover uma maior ativação plaquetária. Os grânulos alfas vão se fundir para a membrana plasmática e vão libertar o seu conteúdo após a ativação das plaquetas. Estes grânulos vão conter as moléculas adesinas, fator de crescimento, fibrinogênio, fator de von Willebrand, fibronectina, trombospondina, o que vai promover a adesão e a agregação adicional. Com a secreção desses conteúdos de grânulos, vai ocorrer uma mudança na forma das plaquetas, o que vai levar a uma forma de pseudópode, o que vai facilitar a agregação das plaquetas. Então, isso é ativação, é um mecanismo complexo para você levar a liberar várias citocinas. Liberando várias citocinas, você vai ajudar a conter esse sangramento, a conter isso tudo e a ajudar na hemostasia do corpo. Lucas, muito difícil. O que é mais importante? Cara, o que eu acho mais importante? Lembrou tromboxano? Lembrou que vai ter esses receptores, que são os agonistas plaquetários, que vão ser bem importantes? Lembrou também desses segundos mensageiros, que é o DAG e o IP3. Lembrar que o IP3 provoca o aumento do cálcio iônico. Aumentou cálcio iônico, aumenta o tromboxano A2. Certo, o tromboxano A2 é muito importante. Pensou em DAG, pensou em quem? Ativação da proteína proteína C-quinase, que vai levar à fosforilação de diversos substratos, inclusive aquele lá, o P47-FOX, o que vai contribuir para a secreção da plaqueta de substâncias que vão estar nesses grânulos densos e a agregação plaquetária, certo? Beleza? Pensou nisso? Pensou em ativação? Pense em algumas coisas. Pense em cálcio, pense em DAG, pense em IP3, pense em agonistas plaquetários. Lembra daqueles agonistas plaquetários. Quais são? ADP, trombina, epinefrina, fator de ativação plaquetário, tromboxano e colágenos. Os agonistas plaquetários são 6. Até aí, show, né? Tudo tranquilo. Então, era isso que eu queria conversar com você hoje, sobre essa ativação plaquetária, que é difícil, eu sei que é difícil, mas ela não é impossível. Basta você dar uma revisada, basta você dar uma anotada nesses nomes, nas coisas mais importantes, e é sucesso. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar aqui no Spotify ou no Cashbox, seja lá o navegador que você esteja ouvindo, principalmente no Spotify, que é a nossa casa principal. E, claro, siga a gente também no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. E eu te peço também, por favor, mande sua opinião sobre o que você achou desse episódio pra mim. Pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail, tem tudo na descrição. A descrição é soberana, companheira. Leia a descrição, sempre fofo, sempre deixo um recado pra vocês. Um beijo, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Estamos juntos. Essa guerra não é lutada sozinho, precisando. Tamo aí. Um beijo, valeu, falou e fui!